Rádio Arena Nordeste.
Futebol baiano em debate. Os principais temas do nosso futebol discutidos por Éder Ferrari, Gabriel Guimarães e Elton Serra. Futebol baiano em debate.
Olá galera, muito boa noite, agora em definitivo, depois de resolvida todas as conexões possíveis de vocês que não estavam conseguindo nos ouvir, a gente resolveu o problema rapidamente e já estamos de volta com o nosso Futebol Baiano em Debate. Vamos encurtar de novo as apresentações. Primeiro é um prazer ter todos vocês ouvindo a gente pela Rádio Arena Nordeste nesse novo projeto, um projeto que a gente vinha maturando há muito tempo para colocar no ar e hoje, depois de estarmos, né, depois de algum tempo já maturando isso, a gente conseguiu colocar no ar o nosso Futebol Baiano em Debate. E ao meu lado estão duas feras, dois caras que conhecem muito do futebol e que se eu montasse um projeto, né, para falar sobre o futebol da Bahia, com certeza esses dois estariam incluídos. São dois dos melhores jornalistas que temos no nosso estado, agora cada um no canto agora, né? Mas de qualquer forma, estará com a gente toda segunda-feira, das 19 às 20. Vamos ver como é que vai ficar esse programa de hoje. A gente começou um pouquinho atrasado, mas primeiro dá o meu boa noite para ele, colunista do BahiaNoticias.com.br, Éder Ferrari. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso projeto Futebol Baiano em Debate.
Boa noite, Elton, boa noite, Gabriel, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa estreia na Rádio Arena Nordeste. Perdemos um pouquinho de tempo com problemas técnicos, então vamos logo. Só queria deixar claro aqui para todo mundo que é um prazer trabalhar com Elton e com Gabriel. Dois caras que, quando eu resolvi me arriscar no rádio, me ajudaram muito com macetes. Então aí, daqui de Juazeiro, Gabriel de Uberlândia, Elton de Salvador. Mas todos ligados no futebol baiano sempre. E tentar passar para vocês aqui informações, opiniões, tudo muito bem embasado e tudo com respeito e critério.
Pois é, esse é o Éder Ferrari que vai continuar com a gente. A gente vai discutir muito aqui sobre o futebol da Bahia. E eu queria dar também o boa noite para ele, que também topou de primeira quando a gente pensou nesse projeto, que também vai estar junto com a gente. Ele que durante muito tempo já esteve com a gente aqui na Rádio Transamérica, acompanhou de perto o futebol da Bahia, ainda acompanha e vai estar também comentando sobre o nosso futebol. Gabriel Guimarães, muito boa noite.
Boa noite a você, Elton Serra, boa noite a toda a galera que acompanha a Rádio Arena Nordeste, o Futebol Baiano em Debate. É redundante dizer que é muito bom estar trabalhando com amigos, trabalhando com você, com Éder, falando do nosso futebol baiano, apesar da distância geográfica. Estamos aqui falando direto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Muita gente pode pensar, nossa, mas o cara tá lá em Minas e tá falando do futebol da Bahia. Pois é, mas a gente não deixa de acompanhar, não deixa de torcer, de estar sempre presente, vivendo o dia a dia, mesmo não em loco, mas de alma e de vontade de pesquisa, acompanhando, estudando sempre o nosso futebol baiano. E é muito importante estar nesse projeto. Claro que eu queria topar de primeira, você sabe disso, e estou muito feliz de poder estar iniciando essa etapa aqui na Rádio Arena Nordeste com o Futebol Baiano Debate, toda segunda-feira, 19 horas. Felizmente um probleminha técnico, mas nada que diminua a qualidade e a vontade de fazer um bom trabalho para essa galera que nos escuta.
Pois é, e a gente começa na segunda-feira, depois de um domingo onde tivemos um clássico eletrizante. Quem pôde acompanhar sabe do que a gente está dizendo. Bahia 3, Vitória 3. E um resultado que colocou de novo a taça na galeria de troféus do Bahia. Bahia que não venceu o estadual desde 2001 e conseguiu vencer em 2012, depois de passar 10 anos sem conquistar um título. O último foi em 2002, e um clássico onde, ainda bem, né, muita gente vai contestar o que a gente disser, enfim, mas a gente percebeu um clássico sem muitas polêmicas de arbitragem. Teve a catimba, teve aquela briga natural de um clássico que envolve duas grandes equipes, mas que foi um grande jogo, um jogo em que não houve vitorioso, mas pelo menos mostrou um futebol bem melhor do que foi o jogo de ida, o jogo do Barradão, jogo 0-0, uma partida horrorosa. E ontem a gente viu um clássico de verdade. Hein, Éder, o que é que você pode sintetizar da sua visão desse clássico de ontem? Porque no meu ponto de vista, se repetiu aí um clássico, por exemplo, que aconteceu em 2007, aquele clássico de 94, acho que os 3x3 entra para a galeria dos grandes clássicos Bavi que tivemos na nossa história.
Sem dúvida, Elton. Eu até escrevi hoje no meu artigo no Bahia Notícias que foi o futebol em estado puro, né? Tivemos reviravolta, duas viradas, expulsões, polêmicas, gols com rebote, muita raça, disposição, as torcidas vibrando o tempo todo na arquibancada. Realmente foi um jogo especial, foi um jogo fantástico, assim, até pelo nível das equipes que coroou um campeonato que, de certa forma, não merecia uma disputa como essa, né? O Campeonato Baiano precisa ser revisto em várias instâncias, mas esse é um tema um pouco mais para frente. Mas a partida realmente foi muito boa. Assisti a oportunidade de assistir o jogo com um grupo grande de torcedores em Senhor do Bonfim, torcedores do Bahia e do Vitória, e o pessoal estava espumando, emocionados. A cidade parou para assistir esse jogo. E quebra até um pouco esse paradigma de que no interior da Bahia não tem torcedores de Bahia e Vitória. Eu vi gente chorando, eu vi gente passando mal, se engasgando. Então esse é o futebol que a gente quer ver sempre, né? Os dois times jogando para vencer, buscando o resultado, respeitando o torcedor que está na arquibancada, né? Apesar de alguns atos isolados de alguns jogadores, mas da melhor forma que você pode respeitar torcedor é batalhando pelo seu time. Então foi um jogo realmente especial e que entra pra história, junto com aqueles 6x5 de 2007 e com o gol de Raldinei de 94, claro, e muitos outros, mas esses três, pelo menos, mais ou menos da minha época, são clássicos que realmente ficaram na história.
Pois é, e aí, antes até do Gabriel, a gente queria dizer, né, que nesse dia especial que a gente tá ainda, lógico, reconhecendo o terreno, a gente já trabalha muito tempo com internet, e a gente trabalha muito tempo também com jornalismo, mas a gente sabe que novos projetos e novas situações requerem um pouco de tempo para a gente se adaptar, mas a gente vai aos poucos aí colocando tudo em ordem, e a gente nesse primeiro programa, a gente vai sortear dois pares de ingressos para os jogos de Bahia e Vitória na Copa do Brasil. Na quarta-feira o Vitória enfrenta a equipe do Coritiba, né, no Barradão, o jogo é 9h50, e o Bahia joga no dia seguinte, joga na quinta-feira com o Grêmio às 21h em Pituaçu. E aí, o que é que a gente quer de você? Manda pra gente, através dos nossos twitters, vou até divulgar o EderFerrari82, o G Guimarães FC, que é o do Gabriel, e o meu, que é o Elton Serra. Manda pra qualquer um dos três uma frase envolvendo o seu clube do coração e a estreia do nosso programa Futebol Baiano em Debate. No final do programa a gente vai escolher aí uma de cada time, para a gente colocar aí para você ingressos, para você apoiar o Vitória na quarta-feira e apoiar o Bahia na quinta, porque na Copa do Brasil, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, na Copa do Brasil as duas equipes estão muito vivas e com grandes possibilidades de chegar às semifinais, por que não? Copa do Brasil é outra competição, uma competição diferente, que a gente pode sim sonhar com as equipes daqui da Bahia nas finais, e isso aí, lógico, vai depender dos dois times. Mas Gabriel, a gente conversava, lógico, a gente conversou muito antes do Bavi, eu, você e o Éder, até sobre as perspectivas desse clássico, sobre dois pontos importantes, né? Primeiro, a questão da postura do Bahia. Como é que o Bahia ia entrar em campo contra o Vitória? Será que ia se precaver? Será que ia sair pro jogo? Ia repetir a tática do jogo, do jogo do Barradão? Se ia ser um pouco mais solto, ia jogar para cima? Quando a escalação saiu com três volantes, saiu só com o Gabriel como armador, saiu o Lulinha e o Souza. A gente tinha dúvida de como jogaria o Lulinha, se jogaria mais recuado, se jogaria um pouco mais à frente, se o Gabriel seria o único articulador. E por outro lado, a gente se preocupava muito como se comportaria a defesa do Vitória. Porque o Vitória tem principalmente pelo lado esquerdo, uma deficiência muito grande de marcação. E aí é justamente onde caiu o Gabriel. E aí quando começou o jogo, foi um Bahia solto, a gente esperava um Bahia um pouco mais retraído e um Vitória seguro na defesa, se não fosse o seu goleiro. E aí, Gabriel, como é que você, o Éder já deu os pitacos dele, como é que você vislumbrou, como é que você viu esse Bavi de ontem, que fora a parte emocional, que foi eletrizante, foi também marcado por muitas falhas das defesas de Bahia e de Vitória.
De fato, Elton, de fato, um Bavi eletrizante, um Bavi, com perdão da redundância, um clássico. Um jogo que entra para a história da rivalidade Bahia e Vitória. um jogo de muitas mudanças. Em momentos o Vitória à frente do placar, em outros momentos o Bahia, em alguns momentos o Vitória com mais segurança na partida, chegando mais no ataque, em outros momentos o Bahia. Não dá para dizer que teve um time que foi melhor do que o outro na partida de ontem, não tem como afirmar isso. Foi um jogo muito parelho, um jogo muito equilibrado entre as duas equipes, com falhas que talvez tenham determinado o resultado final da partida, mas não dá para determinar nisso o título de campeão ao Bahia. Seria diminuir demais a campanha que o Bahia fez durante todo o campeonato. O Bahia foi melhor, teve vantagem, levou essa vantagem para a final e soube aproveitar isso. Mesmo com as falhas do Douglas lá, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que todo mundo criticou bastante o goleiro do Vitória, mas é diminuir demais o mérito do Bahia e a conquista do Bahia. Não dá para colocar essa conquista somente nas costas do Douglas, nas falhas que ele teve durante a partida. Porque também tem que enaltecer o Marcelo Lomba, que fez defesas incríveis, que salvou o Bahia em alguns momentos. Então foi um jogo realmente de muitos personagens. Para mim, esses dois, os dois camisas 1, foram os personagens da partida. De um lado, as falhas do Douglas foram determinantes para o resultado do Vitória, ao mesmo tempo que as defesas brilhantes do Marcelo Lomba foram importantíssimas para a manutenção do resultado para o Bahia, e mostrou um futebol forte, que há muito tempo eu acho que a gente não vinha tendo. Esse futebol, pelo menos, de muita garra, de muita determinação. Há alguns anos a gente vinha tendo alguns Bavis aí meio mortos, meio sem vida, as duas equipes ali sempre com alguma limitação. Lógico, as limitações elas continuam, a gente não vai tapar o sol com a peneira, mas de fato foi um Bavi muito emocionante, um Bavi muito forte, e venceu quem teve a melhor campanha, quem fez um belíssimo campeonato. Não dá para descartar isso. O Bahia realmente foi muito bem, soube aproveitar a inferioridade dos times do interior, soube encarar esses times como um time grande, goleou várias vezes durante a competição, e o Vitória acabou vacilando nesse aspecto. Começou muito mal o campeonato, começou com problemas no seu comando técnico, o Toninho Cerezo não conseguia dar uma cara ao time, e felizmente o Ricardo Silva assumiu, é uma outra questão, mas felizmente o Ricardo Silva assumiu e está dando uma nova cara ao Vitória. Tomara que o Ricardo consiga permanecer dessa maneira, e que ele consiga dar uma cara ao time, já pensando aí também em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B.
Bom, a gente falou de jogo em si, né? E aí tem alguns detalhes. Você falou aí do Douglas. Lógico que o Douglas tem que ser personagem, digamos, inferior ao que foi o clássico em si. O Bahia foi campeão, foi por méritos dele, não foi por ontem também, diga-se de passagem, foi pelo campeonato inteiro. O Bahia, graças à sua campanha, sua ótima campanha na primeira fase, garantiu as vantagens de chegar às finais, e só chegou à final, e só chegou ao título graças às vantagens também, porque perdeu na semifinal para o Vitória da Conquista, venceu por 1-0, empatou com o Vitória no Barradão, empatou ontem 3-3. Os méritos são todos do Bahia pela campanha, e o regulamento permitiu, e mais uma vez o regulamento decidiu o campeonato. Não foi a primeira vez, e nas últimas vezes tem sido assim. E lógico que não, o Douglas não pode ficar acima do que aconteceu do clássico de ontem, porque o Bahia foi o principal protagonista e acabou tomando as atenções. Agora, o que aconteceu é inexplicável até. Eu nunca fui goleiro. Éder não tem postura nenhuma de goleiro. Aliás, ele disse que é um bom atacante, mas ninguém consegue enxergar isso. Eu pelo menos não consigo enxergar.
Eu sou um bom volante.
Volante, já mudou até a posição. Já mudou até a posição.
Pergunte aí que você vai ver. A qualidade em bater nos outros é grande.
Ah, tá bom. Em bater nos outros. O Gabriel, deixa pra lá. Fora isso, lógico que a gente tem que ressaltar. O Gabriel do Bahia, foi o grande destaque do campeonato. Ontem participou aí praticamente dos 3 gols, né? O Bahia fez 3 gols da mesma forma. Cruzamentos na área, falha da defesa do Vitória. Gol, né? E só que o Douglas se ressaltou um pouco mais, se ressaiu um pouco mais pelas falhas gritantes no clássico. Muita gente colocando aí já é também uma outra história, né? A gente, graças a Deus também, a gente tá falando aqui às 17 horas e 25 minutos, 24 horas depois de ter terminado um clássico, dá pra gente absorver, refletir sobre tudo o que aconteceu. E muita gente ontem ao final do jogo, aí o Éder e o Gabriel também podem opinar, pedindo a cabeça do Douglas, né? Pedindo que o jogador fosse demitido, porque não é um absurdo ele falhar num Bavi. Concordo que as falhas foram determinantes para o resultado. Agora, eu tenho uma opinião sobre isso, né? O Douglas, foi fundamental em muitas partidas do Vitória na temporada. E muito torcedor elogiava o jogador, né? Muito torcedor pedia para que o Douglas fosse titular. E acabou que ele acabou aí, por uma infelicidade do Renan, assumindo a titularidade e falhou. E aí, como é que vocês analisam essa atuação do Douglas? Né? Lógico que todos os dois vão ter a mesma opinião, né? Porque foi realmente complicada a atuação do Douglas, mas será que o Douglas foi o principal culpado da derrota, da perda do título do Vitória? Ou foi o Bahia que foi muito mais competente e conseguiu o empate que fez com que o Bahia levantasse a taça?
São duas questões, Elton. A começar, o grande mérito do Bahia nos últimos jogos, a sua grande arma, tem sido as bolas paradas. Isso não é segredo para ninguém. Tá? Basta ver os vídeos do jogo do Bahia. Gabriel cruzando, Rafael Donato basicamente buscando por cima, às vezes o Fael. Tanto é que no próprio jogo contra a Portuguesa, o Bahia fez um gol muito parecido com com o Fabinho. Já cruzamento na área, o Fabinho fez o gol. Então, já foi erro da defesa do Vitória. Eles sabiam que o Bahia joga assim. Entendeu? No primeiro gol, Douglas falhou. Agora foi de muito perto. E Fael estava sozinho. Foi um cruzamento, uma bola lenta. Chegou para Fael, ele dominou, esperou, escolheu, chutou e ninguém chegou no cara. Não tinha ninguém marcando o Fael. Então, já começa com a falha de posicionamento defensivo do Vitória em cima da grande arma do Bahia nos últimos jogos. Você não pode colocar a culpa toda no goleiro. Quando, por exemplo, no primeiro gol deixaram o jogador do Bahia sozinho para finalizar. Entendeu agora? É que ele falhou, principalmente no segundo gol. O segundo gol foi a falha pior de todas, assim, foi um erro grosseiro realmente. No segundo gol, ele fez uma grande defesa, só que também espalmou para frente, podia ter espalmado pro lado. Mas ele evitou o gol ali na primeira cabeçada do Rafael Donato. E já tinha salvado também em outra cabeçada do Rafael Donato, no mesmo estilo de jogo, na mesma jogada, cruzamento falta na área, Rafael Donato cabeceou e ele salvou. Então, assim, ele pode ter uma responsabilidade no placar? Claro que teve. Isso aí é óbvio. Agora, a defesa do Vitória também falhou clamorosamente no posicionamento nos três lances. Porque a bola forte do Bahia é essa e a defesa do Vitória não marcou.
Complementando aí o que o Éder falou, eu não vou nem citar a parte técnica, porque o Éder já opinou muito bem aí a respeito dessas falhas do goleiro Douglas, da equipe do Vitória. A gente percebe aqui também, já tem gente aqui pelo Twitter falando aqui pra gente, o René Cortizo, ele já não concorda, pra mim, pra ele o Douglas falhou apenas no segundo gol, realmente foi a falha mais grosseira, mas nos outros ele talvez não tenha sido aquela falha grosseira, mas foram falhas, foram vacilos técnicos que poderiam ter mudado a história naquele momento. Mas eu vou falar a respeito dessa questão, dessa manifestação do torcedor, Elton, que você citou, muita gente pedindo a demissão do Douglas. Eu entendo porque o torcedor é passional. O torcedor, naquele momento, ele tá chateado, triste, porque o time do coração perdeu o título, perdeu a conquista, deixou de ganhar. Tenha sempre a piada de que o Vitória é vice, agora é vice-campeão, vai ficar sempre a gozação. Pro torcedor isso é chato, ficar ouvindo esse tipo de piadinha, de brincadeira. Mas eu acho que essa questão de demitir jogador após final, por conta de falhas, não é a solução. Aí vai me remeter ao ano passado, quando o Viáfara falhou durante o Campeonato Brasileiro de 2010, o Vitória acabou rebaixado, e falhou também na final do Campeonato Baiano contra o Bahia de Feira, o Vitória acabou perdendo o título. É diminuir demais, a um ponto somente da falha daquele momento, as derrotas. Eu acho que a derrota do Vitória em 2010, por exemplo, foi muito mais do conjunto, da diretoria, de todo um problema, do que das falhas do Viáfara. A mesma coisa no Campeonato Baiano do ano passado. O Vitória menosprezou muito o Campeonato Baiano do ano passado. Tanto que a equipe que jogou o estadual não foi a equipe que terminou o Campeonato Brasileiro da Série B. E era uma das promessas da diretoria, de que a equipe que jogaria o Campeonato Baiano de 2011 seria a que jogaria a Série B e entraria para brigar pelo título. O Vitória terminou na quinta colocação. Ainda brigou, sim, pela vaga na Série A, mas infelizmente acabou perdendo ali nas últimas rodadas. Então, culpar o Douglas pela derrota no campeonato estadual, eu acho uma tremenda sacanagem com o atleta. Criticá-lo pelas falhas é justo. Ele falhou e tem que ser criticado. Tomara que ele não repita essas falhas. Tomara que ele aprimore isso, já que a gente viu que é uma falha que ele tem na saída de bola, essa insegurança. Tomara que o Eduardo Bahia, que tá lá treinando, preparando a equipe do Vitória, preparando de goleiros, prepare melhor o Douglas para esse tipo de situação. Tomara que ele aprimore, que ele cresça. Ele já mostrou em outros momentos, inclusive no Bavi ontem teve um lance que até na narração do Premier, o Pedro Canizio citou que parecia a defesa do Gordon Banks lá na Copa de 1970. E realmente foi uma defesa muito difícil, a cabeçada no chão, no cantinho, perto da trave, e ele fez uma defesaça. Então, assim, é claro que foi definitivo no resultado, foram falhas que determinaram o resultado da partida, determinaram talvez naquele momento ali o empate que estava o título ao Bahia, mas é diminuir demais a campanha irregular que o Vitória fez, o problema na comissão técnica do Vitória com o Toninho Cerezo e tantos outros problemas que a gente sabe que ao longo desses nossos programas aqui a gente vai estar discutindo, que são muitas vezes os bastidores e a direção do Vitória com algumas deficiências, alguns problemas, fazendo algumas promessas que acaba não cumprindo para o torcedor rubro-negro.
E você pode participar com a gente no nosso Twitter, são três opções, ou uma das três, ou as três. Você pode mandar para EderFerrari82, para G Guimarães FC e para Elton Serra. E você está concorrendo aqui, né, uma cortesia dos postos Petrobras, a dois pares de ingresso, um para o jogo do Bahia e outro para o jogo do Vitória na Copa do Brasil. Os dois jogam no meio de semana pela Copa do Brasil. Você manda um tweet para um de nós três, ou para os três, enfim, com uma frase falando da estreia do nosso programa e envolvendo o time do seu coração. E a gente vai aqui no final divulgar para você quem é que vai assistir, né, os jogos de Bahia e Vitória na Copa do Brasil. Precisam muito, daqui a pouquinho até a gente vai discutir sobre Copa do Brasil. Ainda falando sobre o clássico e falando sobre esse título. A gente sabe que muitos torcedores, né, que acompanham o Bahia há muitos anos, torcedores do Bahia, lógico, esperavam muito em tirar esse grito preso da garganta, né? O Bahia ganhou um campeonato onde ele teve lampejos de grande futebol, jogos em Pituaçu muito bons, né, até jogos fora de casa, com uma equipe jogando com muito entrosamento, um time compacto, um time que saía em velocidade, um time que tinha alternativa tática. Depois começou a cair de produção, a gente não via aquele Bahia como antes, mas no geral deixou uma boa impressão. O Bahia fez um campeonato baiano onde a gente pode dizer foi campeão e mereceu, né? E mereceu ser campeão. E lógico que também pesa muito essa questão de ter tirado esse ranço de 11 anos sem conquistar um estadual, mas a gente não pode deixar de ressaltar algumas coisas, e aí o Éder também pode me ajudar com relação a isso. Lado esquerdo do Bahia, eu tenho falado isso durante todo o campeonato, lado esquerdo do Bahia é um lado deficiente do esquema do Paulo Roberto Falcão. Lado direito funciona, com o Coelho funcionou, com o Madison, que cresceu de produção, funcionou, ali com o Gabriel jogando pelo lado direito. No lado esquerdo já não consigo enxergar o Bahia sendo eficiente, né? Lógico que tentou aí o William Matheus, um jogador que para mim também não demonstrou grande qualidade para ser titular desse time. Depois tentou o Gutierrez em duas ou três oportunidades, mas não é lateral esquerdo. Aí veio o Gerley, como queiram, e também não conseguiu fazer o lado esquerdo do Bahia funcionar. O que fala? O Eda pode até me ajudar com relação a isso. O Falcão mudou esquema várias vezes, o seu esquema. Ele já jogou com 4-4-2, com uma linha no meio-campo. Talvez ali, durante o campeonato, foi o que mais funcionou, né? Gabriel pelo lado esquerdo e Magno. Gabriel pelo lado direito e Magno pelo lado esquerdo. E aí funcionou, mas o Magno não tinha um lateral que dialogasse com ele pelo lado esquerdo e fizesse do Bahia um time equilibrado. E aí, quando o Gabriel era bem marcado, o Bahia acabava. Né, o Bahia realmente perdia sua força de criação. E aí o lado esquerdo não funcionou. E aí, Éder, será que a gente, até também vislumbrando o brasileiro, mas falando especificamente do Campeonato Baiano, se o Bahia tivesse um time mais equilibrado, equilíbrio no sentido de atacar e defender bem dos dois lados, o campeonato não seria decidido com um pouco mais de tranquilidade?
Com certeza. Só antes de entrar nesse assunto, responder aqui ao Hugo Martins. Realmente a gente ficou falando muito em cima do Douglas, como o tempo é curto, aí deixou uma impressão de que o Bahia foi campeão porque o Vitória vacilou, mas não foi isso. Falamos do Douglas porque ele estava realmente no olho do furacão, né? Falhou, claro, mas o Bahia teve todo o mérito de ser campeão, poderia ter sido campeão de uma forma mais tranquila até. O Bahia também falhou bastante ontem nos gols do Vitória. O gol de Neto Baiano, Rafael Donato, com 1,94m, perdeu aquela bola de cabeça inexplicavelmente.
Éder?
Também. Oi?
E assim, desculpa interromper, mas o que a gente tem que clicar falando do Douglas é porque é um assunto que tá aí. Foi muito batida essa questão e a gente tentou explicar justamente o contrário. A gente tentou justamente desmistificar essa situação. O Bahia não foi campeão só porque o Douglas falhou, não. Pelo contrário, o Bahia foi campeão pela campanha, pelo histórico, pela vantagem que teve de ir para a final com direito dos dois empates. Então a gente tentou mostrar que as falhas do Douglas foram determinantes para o resultado da partida, mas não para o título do Bahia. Isso é outra história. O Bahia tinha plenas condições de ganhar o título. Claro que as falhas do Douglas foram determinantes para o resultado da partida, mas o título do Bahia. Justamente o contrário.
Bom, exatamente. Explicando isso, vamos voltar para o que Elton perguntou. Eu acho que o lado esquerdo do Bahia, ele foi minado por lesões. A começar pela lesão de Avni. Sem Avni, o melhor lateral esquerdo do Bahia sem Avni até aqui foi Elder. Elder que foi o jogador que melhor rendeu na lateral esquerda esse ano. No jogo contra a Portuguesa, realmente ele foi muito bem. Eu até o teria mantido para a decisão de ontem, a lateral esquerda. Então é um problema que já começou com Avni. Se Avni estivesse jogando, aí vai entrar o Si. Se Avni estivesse jogando, e se Jefferson não tivesse também sofrido a contusão no joelho, e se Zé Roberto não estivesse passando essa má fase terrível que ele está passando no Bahia, eu acho que o Bahia teria voado no campeonato, teria sido campeão, ainda com uma margem maior de pontos de diferença na primeira fase. E acredito, né, isso aí é suposição, claro, óbvio. Não estou aqui querendo ser mandiná, mas a gente trabalha em cima de hipótese da qualidade dos jogadores. Com Avni, Zé Roberto e Jefferson em boas condições físicas e técnicas, com certeza o time do Bahia seria mais equilibrado. O Falcão poderia aplicar com maior eficiência, e foi o esquema que rendeu melhor com ele, as duas linhas de quatro, porque Jefferson sabe fazer muito bem a extrema esquerda na segunda linha de quatro, como o Gabriel faz pela direita, até com mais, ele é mais encorpado, mais experiente, daria uma quebrada no ritmo, renderia mais do que Magno, do que o Moraes, do que Lulinha, e daquele o próprio Zé Roberto renderam ali. Uma pena ele ter se machucado, e o Bahia sentiu muito isso, tanto é que agora o Falcão mudou o esquema. Ele depois saiu das duas linhas de quatro, pegou o 4-2-3-1 com três meias. Lulinha deixou o ataque e voltou para pegar a meia pela esquerda. O que acabou deixando o centroavante ficava um pouquinho isolado. É um esquema que tem que saber usar. É o esquema da moda, mas muitas vezes os treinadores, os próprios jogadores não conseguem utilizar esse esquema porque voltam demais e deixam o centroavante isolado. Algum dos três tem que ficar próximo do centroavante, tem que saber fazer a variação. O Gabriel também, por essa situação, ele não pode ficar preso só ao lado direito, tem que se movimentar um pouco mais. E agora, nesses dois últimos bavis, na final do campeonato, o Falcão mudou, passou a jogar num losango, apesar do Elder com um pouco mais de liberdade do que o Dionísio, que, aliás, eu quero deixar aqui o meu elogio ao Dionísio, que é um jogador que, quando ele estava no Bahia de Feira, um jogador que eu quis que, assim, Bahia e Vitória pudesse contratar, porque é um jogador que mostrou muita qualidade no Bahia de Feira, não conseguiu render, não vinha conseguindo render no Bahia, e nesses últimos jogos, inclusive ontem, ele foi uma peça fundamental, porque ele chegava na frente, ele cruzou, fez o gol do título, né? Mas não é por isso, mas pela desenvoltura que ele deu ao meio de campo do Bahia. Ele tá sendo outro jogador, e tá lembrando o jogador que era no Bahia de Feira. Então, o esquema que o Bahia usou ontem lembrou um pouco o esquema que o Márcio Araújo usava em 2010. Então, vamos ver agora com os reforços que devem chegar e precisam chegar ao Bahia, se quiser fazer uma campanha tranquila na Série A. Buscar a Sul-Americana, quem sabe ficar assim perto do Libertadores, dá para beliscar realmente, se fizer um trabalho certo, já tem uma base, tem jogadores qualificados para isso. Agora precisa recontratar com urgência. Tem que ver como é realmente a situação do Avni, porque não dá para ainda para a Série A com o Gerley e com o William Matheus como opção. Não dá, não tem. O Gerley me parece um jogador até com alguma capacidade, mas ele é muito atabalhoado. Ele vai de vez na bola, ele chuta tudo, ele bate, às vezes ele quer fazer jogadas de efeito que não tem condições para isso, até ele sozinho quer passar por 2-3. Então o Bahia tem que ver qual é realmente a situação de Avni, o que é que está acontecendo com esse jogador, se o departamento médico daqui não está resolvendo, o que é que está acontecendo, porque senão vai ter que precisar de contratar um lateral esquerdo, porque os que estão aí não vão dar solução. Tem que ver também como o Jefferson vai voltar. E se não vier a ter essa qualificação, vai ter que contratar também, porque com o Magno e o Moraes, apesar de serem bons jogadores, estarem no grupo, eles não estão conseguindo dar o suporte que Gabriel dá pelo outro lado. E Falcão quer jogar com dois meias, seja no 4-4-2 com duas linhas de quatro, ou seja no 4-4-2 mais tradicional. Então ele está tendo até que forçar a usar Elton e Jones, porque Moraes e Magno não conseguem se firmar. Então o Bahia precisa rever algumas coisas, precisa rever a posição também na zaga. O Rafael Donato é mais um atacante do que um zagueiro, porque ele só funciona na frente. Atrás ele tem vacilado muito. A lateral direita pode-se pensar em um jogador experiente para o lugar do Coelho, porque eu não renovaria com o Coelho, mas eu não vejo nenhum lateral disponível no mercado que possa fazer mais do que Madison. Então é mais ou menos por aí, eu tenho que cortar aqui um pouco, o tempo é curto.
Aí eu emendo já, o Hugo Martins pergunta para a gente o que é que a gente acha de Lulinho Júnior, se deve permanecer no Bahia para a Série A, e se a gente acredita na recuperação de Zé Roberto. Lulinha é um jogador que, quando ele foi contratado, eu até disse algumas vezes que não trocaria Lulinha por Ananias, que eu acho que são jogadores da mesma função. Um jogador, o Ananias já estava no Bahia, é um jogador adaptado ao clube, talvez o Bahia também tivesse aquela questão de ter que dar cancha mais o jogador, mas a gente sabe no final das contas no que deu, o Ananias acabou sendo vendido. Mas é um jogador que taticamente ele funciona, né? Você às vezes coloca ele de quarto homem, ele compõe bem. Pelo lado direito, quando é para jogar ali com lateral, ele também vai bem. Pelo lado esquerdo, agora ele não consegue se firmar, não consegue ter uma sequência, porque ele não consegue jogar na mesma posição todo jogo. Ontem, por exemplo, o Lulinha jogou como segundo atacante, né? O Helder funcionou muito mais para fechar o lado esquerdo, sair um pouco mais, né? E eu achei que o Lulinha faria aquela função pelo lado esquerdo e acabou que não fez. Jogou mais como segundo atacante. Tanto que ele teve no primeiro tempo a chance de matar o jogo, né? Entrou livre, tentou driblar o Douglas, aí, mas já perdeu ali a passada, acabou chutando para fora. É um jogador que pro brasileiro ano passado já mostrou isso. Vai ser útil. Não sei se para ser titular, mas é um jogador útil. Agora, o Júnior, se o Bahia trouxer um jogador de área como o Souza para brigar por titularidade, acho que o Júnior pode pensar numa outra proposta, né? Mas se o Bahia não encontrar um jogador para brigar por titularidade mesmo, acho que o Júnior pode ser mantido. Foi um jogador que mostrou também ser importante. Agora, Zé Roberto não dá para avaliar, né? Zé Roberto é um jogador que a gente esperava também que ele entrasse num ritmo um pouco mais rápido. Até agora não conseguiu. Que o Bahia tem um problema na mão, né? Lógico que se ele não se recuperar. O Bahia comprou parte dos direitos econômicos do jogador. Então, parte dele pertence ao Bahia. Então, o Bahia fez um investimento. Se o Bahia está esperando que esse investimento dê resultado a curto, médio prazo, ainda não deu. Agora, se está esperando a longo prazo, também acho que seria um erro, porque o Zé Roberto já está numa idade que não dá para se esperar a longo prazo. E é um jogador que já demonstrou futebol que a gente... não precisa esperar muito tempo, que a gente já viu o Zé Roberto jogar. O Zé Roberto não é o Dodô do ano passado, por exemplo, né? Que ali tinha sim que ter paciência com um jogador novo, um jogador que ia disputar seu primeiro brasileiro, que ia ter sua primeira oportunidade como titular, né? Num clube de responsabilidade grande, que voltava à primeira divisão. É diferente, o Zé Roberto é um cara rodado, é diferente. Agora, concordo com o Éder aí, contratações precisa, e pro brasileiro isso é muito importante. Aí eu já pulo pro outro lado, né? A gente já entrou na questão aí de planejamento de Bahia e Vitória, a gente falou muito do clássico, lógico que isso acaba ficando num assunto só, que a gente não pode deixar de falar em planejamento. E aí, algumas coisas servem pro Vitória também. Lado esquerdo do Vitória, o Wellington Saci, para mim, não foi aprovado. O Rodrigo, zagueiro, para mim, também não aprovou, né? Por mais que tenha feito algumas boas partidas, para mim não aprovou.
Aliás, Elton, só para, sem querer te interromper, mas eu não consigo entender como o Gabriel Paulista pode ser reserva do Rodrigo. Não dá para entender realmente.
Talvez a contusão tenha atrapalhado o Gabriel, mas o Gabriel voltou a ser titular contra o Botafogo, poderia muito bem realmente começar como titular. E acho que ele vai ser titular. Aí vai depender muito do pulso do técnico que assumir, que nem isso a gente ainda tem certeza. A diretoria do Vitória diz que Ricardo Silva está efetivado, mas ao mesmo tempo a gente ouve rumores de que treinadores estão sendo contactados, que para a Série B pode ser um novo técnico, mas isso até atrapalha um pouco o ambiente do Vitória. Mas de qualquer forma, o técnico que assumir, o próprio Ricardo Silva, tem que perceber que a melhor defesa, a que funcionou melhor, foi justamente com o Gabriel Paulista. Agora, o Vitória tem defeitos também pelo lado esquerdo, o Vitória não consegue criar pelo lado esquerdo e acaba tendo também uma dependência do meio pro lado direito. Agora conseguiu equilibrar um pouco mais, talvez com a entrada do Tartal, Pedro Ken, funcionando com o Giovani. Ontem o Marquinhos não deu certo, aí talvez o Marquinhos comece a pensar em brigar em posição com o Tartal, porque eu acho que o Giovani bem estará, será titular, ou o Eduardo Ramos, a gente até também pode vislumbrar esse jogador como um jogador titular, mas o Vitória também demonstrou que precisa contratar, por mais que a Série B tecnicamente seja inferior à Série A, Gabriel, a gente percebe que o Vitória precisa realmente de reforços pontuais para disputar essa competição, por mais que eu ache que o Vitória com esse time minimamente vai brigar pelas quatro primeiras colocações, mas a gente também não pode ficar achômetro, né? O Vitória tem que contratar com autoridade para poder reforçar esse time que, num campeonato baiano, tecnicamente inferior, infinitamente inferior da Série B, já demonstrou algumas deficiências.
Com certeza, Elton. Eu acho que a situação do Vitória, nesse aspecto de contratação, de planejamento, é muito semelhante à do Bahia. É fato que o ano de 2012, na minha opinião, tanto para a Bahia como para a Vitória, foi melhor em termos de contratações. As duas equipes apresentaram-se no Campeonato Baiano, mesmo com algumas deficiências, de forma melhor do que elas se apresentaram no Campeonato Baiano de 2011. Então isso já mostra uma melhoria nesse planejamento, para mim, das duas equipes. É claro que existem alguns pontos no Vitória que são falhos. Para mim, o principal hoje é a lateral esquerda. O Wellington Saci não é o jogador para ser titular do Vitória. Às vezes, muito raramente, ele consegue ter um lampejo de jogador de futebol, como no cruzamento do gol do Tartá contra o Botafogo. Talvez um dos poucos cruzamentos que o Wellington Saci acertou com a camisa do Vitória. Mas não é aquele jogador que a gente considere para ser o titular da equipe rubro-negra. Eu acho que o Vitória tem que contratar sim, com urgência, um jogador para essa posição. Quanto ao Rodrigo, eu acho de fato que o Gabriel Paulista vai ser o titular, invariavelmente. Assim que tiver alguma oportunidade, o Gabriel Paulista reassume a posição. Foi a melhor defesa que formou com o Gabriel Paulista e o Vitor Ramos. O Vitor Ramos, para mim, até surpreendeu um pouco, porque foi muito mal no Vasco ano passado, apesar de ter tido poucas oportunidades. Mas voltou jogando bem, precisa botar só um pouquinho a cabeça no lugar. Anda um pouco nervoso aí, fazendo algumas bobagens. Eu acho que ele tem que rever alguns conceitos nesse sentido, amadurecer nesse ponto, mas do ponto de vista do futebol, acho que o Vitor voltou mais maduro da Europa e tá jogando bem, tecnicamente falando. Então, para mim, a defesa é realmente Vitor Ramos e Gabriel, mas eu acho que o Rodrigo, nas últimas partidas, nas 3-4 últimas partidas, evoluiu também. É claro que o Rodrigo é um jogador de 31 para 32 anos, vinha de um problema seríssimo no ano passado, quando estava pelo Internacional, teve uma embolia pulmonar, parou de jogar durante quase 6 meses. Isso, para um jogador na idade dele, é complicado, é difícil recuperar o ritmo, mas a gente sabe também do potencial técnico do Rodrigo. Jogou durante muito tempo no São Paulo, jogou no Grêmio, é um jogador que já demonstrou qualidade, a gente sabe desse talento que o Rodrigo tem, então não dá pra também descartar. Acho que é um bom jogador para ter no grupo, até pela experiência que ele pode passar, até pro próprio Gabriel, pro próprio Vitor, que também é um jogador jovem, de apenas 22 anos. Então é uma defesa jovem com a experiência do Rodrigo, que pode dar esse suporte. E para mim falta ainda um camisa 10, que é uma ausência que o Vitória tem, talvez desde a saída do Leandro Domingues, que foi o último jogador que brilhou, vamos dizer, no meio campo do Vitória, ainda jogando a Série C, depois voltando na Série A de 2008, jogando a Série A de 2009. É um jogador que faz falta, com a característica do Leandro Domingues, não necessariamente o Leandro Domingues, mas um jogador com essa característica. Teve o Ramon, que a gente sabe da qualidade do Ramon, mas o Ramon já tinha uma idade um pouco mais avançada, então era um jogador que fisicamente não conseguia render tão bem. Então, para mim, as laterais do Vitória e a meia são os grandes problemas do Vitória. em termos de volante, o time pra mim tá muito bem servido. Pra mim o Wellington hoje é um dos melhores volantes em atuação no futebol baiano e quiçá no futebol brasileiro, eu me arrisco a dizer isso. É um jogador que, por mais que tenha tido alguns problemas aí de ordem disciplinar, é um jogador de extrema qualidade. O Michel encaixou muito bem por ali. O Pedro Ken voltou a render, voltou a jogar bola depois de ter jogado muito bem lá no Coritiba no início da carreira em 2007. Depois foi pro Cruzeiro, teve oportunidade ano passado no Avaí, não conseguiu render da mesma forma. Infelizmente está jogando muito bem no Vitória e acho que fica ali uma indefinição pelo ataque. Talvez jogar com o Dinei e Neto, não sei, mas o Dinei, nas vezes que entrou agora com o Neto, pelo menos no segundo tempo do jogo contra o Botafogo e ontem no próprio Bavi, entrou muito bem. Será que seria uma opção o Dinei junto com o Neto Baiano? Ou o Marquinhos recuperando-se fisicamente, que é o grande problema do Marquinhos, é a parte física. Mas para mim é o jogador que sim deve ser o titular. Falta ainda o camisa 10. O Giovani dá lampejos de que pode ser esse jogador, mas o Vitória não pode ficar se valendo disso. O Lúcio Flávio não é esse jogador. O Lúcio Flávio já passou da fase dele. Pode ser talvez interessante para o grupo, pela experiência, entrar no momento da partida para segurar um jogo e tal. E o Arthur Maia ainda é muito novo, ainda não conseguiu se firmar, ainda não conseguiu mostrar aquilo que a gente espera de um jogador jovem, de um jogador com talento, de um jogador promissor, que é o Arthur Maia. Então acho que o Vitória tem que pensar nesses pontos. Hoje foram apresentados dois jogadores, né, duas contratações, o Carlinhos, lateral direito, que veio do São Domingos de Sergipe, e o Ananias, volante, que jogou no Ferense durante todo o Campeonato Baiano. Para mim são duas contratações, não são dois reforços. Há uma diferença grande nisso aí. Acho que os dois podem chegar bem, podem chegar para compor o elenco, e tomara que surpreendam. Tomara que o Carlinhos seja talvez um novo Nino. O Nino chegou vindo lá da Paraíba, desconhecido, e assumiu a titularidade, e hoje faz muita falta ali pelo lado direito. Tanto o Léo como o Romário também ainda não conseguiram dar esse suporte, essa consistência na lateral direita do Vitória. Então, nas duas equipes, claro que como analistas e como torcedores, a gente vai estar sempre apontando essas falhas e querendo melhorias nas duas equipes, mas eu acho que o ponto que o Vitória tem que mexer é na lateral esquerda e na meia.
Futebol baiano em debate.
Elton, só para complementar um pouquinho o que o Gabriel falou, duas coisas que também... O Vitória precisa definir logo a situação de Ricardo Silva. Se vai ser ele, efetiva de vez, fala que não está procurando mais treinador e dá a liberdade e a autonomia para o cara trabalhar. Não pode ficar nessa situação de que o Vitória está sempre procurando um treinador. Até porque o Vitória já recebeu muitas negativas de treinadores aí nesse período após a saída de Toninho Cerezo. Então não adianta o Vitória trazer um cara que não vai render o que Ricardo Silva rende pro clube. É melhor efetivá-lo pelas opções que tem no mercado. Ele não vai fazer menos do que a maioria que está por aí. Então efetiva logo o Ricardo Silva, dá tranquilidade para o Ricardo trabalhar e segue no planejamento da equipe. Outra coisa também que o Vitória precisa controlar, que eu não entendo, é o descontrole emocional. O time do Vitória realmente é muito nervoso. Os caras perdem a noção do bom senso muito fácil. No jogo de ontem foram inúmeras os atos que sinceramente não são inexplicáveis. No final do jogo, dentro de campo, isso o árbitro relatou na súmula, um torcedor do Bahia foi fazer uma brincadeira lá, uma gozação, que eu não sei se foi cavar fazer uma cova para a torcida do Vitória, assim na frente da torcida do Vitória, e o Vitor Ramos, o Neto Baiano e o Neto Guruja foram e agrediram o rapaz. Agrediram com brutalidade, realmente, com violência. Então, qual é a necessidade disso? O próprio Vitória, dos próprios jogadores do Vitória, e alguns estão nesse elenco, já fizeram essa brincadeira com o Bahia. Então, eu não vejo essa necessidade, esse descontrole. O Neto Baiano no intervalo querendo brigar com o Dani Moraes, partindo para cima dos jogadores do Bahia. Tem que ter calma, colocar a cabeça no lugar, jogadores experientes, sem nenhum controle emocional. Se for se seguir assim, vai acabar perdendo jogadores suspensos. Por sorte, aí Elton, você pode até me ajudar. A súmula do árbitro, se eles pegaram alguma suspensão, é só pro Campeonato Baiano, não é isso?
Ou então pode ser convertida, né, em multa, ou então em ações, digamos, sociais. Isso
funciona pode ser, basicamente só pro
Campeonato Baiano. Funciona basicamente para as competições promovidas pela Federação Baiana. Só vão disputar mesmo o Campeonato Baiano. Mas aí deve ser convertido em multa, como sempre acontece, às vezes, em finais. Lembra daquela final que teve Marcelo no Barradão, aquela confusão toda de cadeira, que teve mais de 10 jogadores citados, né? Acabaram todos multados ou então absolvidos. Vai acontecer isso. Infelizmente, realmente, é uma situação complicada, né? Mas, infelizmente, tem que ter um controle emocional, porque saber perder e saber ganhar é muito importante. O cara saber perder e o cara saber ganhar, porque o cara que sabe ganhar também não faz o que esse torcedor fez, Éder. Aí eu tenho que ir também, a gente tem que falar
algumas situações me permita?
Não, eu não estou defendendo o torcedor.
Não, eu sei.
Necessidade dos jogadores terem de ter a cabeça no lugar. Você não pode sair agredindo o torcedor, senão a vitória acabou, o Bahia foi campeão, sai do campo. Você não pode, no intervalo de jogo, você querer brigar com as reservas do outro time. Se o reserva for expulso, não tem nada. Agora, se Neto Baiano fosse expulso no intervalo do jogo porque estava brigando com o Dani Moraes.
Isso é verdade.
Eu concordo com você, Éder, concordo em partes. Porque, assim, a briga entre os jogadores, para mim, não justifica isso de forma alguma. Agora, também não justifica a presença de um torcedor dentro do campo. Isso é uma falha da organização do evento. No caso da Federação Baiana de Futebol, não tem por que torcedor estar dentro do campo. Torcedor para estar na arquibancada. A briga entre os jogadores, existe a punição ali. Existe o cartão vermelho. Pode ser ao final do jogo, pode ser o momento que for. Já pensou se na Copa do Mundo for todo mundo invadir o campo?
Isso acontece em qualquer lugar. Ontem, na final.
Mas tá errado.
A torcida do Manchester City toda entrou em campo. É uma situação normal.
Mas tá errado.
Tá errado, mas não justifica.
Mas ninguém menos ninguém lá.
Não justifica, mas explica. Então, assim, presença de torcedor em campo, presença de pessoas não cadastradas em campo, pra mim, isso é um erro grave, porque pode provocar esse tipo de situação, pode gerar esse tipo de polêmica, esse tipo de confusão, que se aquele torcedor não estivesse ali, se ele estivesse fazendo a mesma comemoração na arquibancada, não teria um jogador ou qualquer outra pessoa pra agredi-lo porque ele tava do lado da torcida dele. Então, evitaria esse problema. Não estou dizendo que a atitude dos jogadores sejam justificadas por isso. Eles foram errados e têm que pagar por esse erro. Mas também não está certo torcedor e pessoas não credenciadas estarem no campo, que é o local de jogo, que é o local onde tem que estar os atletas, no máximo ali a imprensa e as pessoas cadastradas para estarem trabalhando. Então, qualquer outra pessoa que esteja fora disso está errada de estar ali também.
Bom, já que são 7:58, tem uma galera aqui pedindo pra gente dar uma esticada, até porque a gente começou um pouco depois do previsto, né? A gente vai dar uma esticadazinha, pra vocês não há problema nenhum, né? O Éder tava doido pra assistir a novela das 7, mas já perdeu já a novela praticamente toda, e o Gabriel tá querendo assistir Avenida Brasil, mas aí ele acho que ele vai...
Como
não
é,
vai ter problema nenhum, né? Você me disse aqui, mandou uma mensagem aqui que ia assistir Avenida Brasil hoje, mas enfim...
A gente falou que não ia falar sobre essas coisas no ar, né? Aí você começa já
a entregar, né? Mas a gente vai dar uma esticadazinha aí. A gente tem recebido muitas mensagens aqui, inclusive da galera que quer concorrer aí os ingressos para os jogos de Bahia e Vitória no meio da semana. E é disso que a gente vai falar agora, já não só dos jogos do meio da semana, mas também a sequência das duas equipes na temporada. Porque a partir de agora... Todo adversário é muito mais difícil do que qualquer outro que eles enfrentaram no Campeonato Baiano, com exceção do Clássico. E a galera pode aí mandar a sua frase falando da estreia do nosso programa, do time do seu coração, que está concorrendo aqui a um par de ingressos para o jogo do Vitória na quarta-feira e no jogo do Bahia na quinta. O Vitória enfrenta o Coritiba e o Bahia na quinta enfrenta a equipe do Grêmio. E aí a gente começa já a vislumbrar esses dois jogos, é a sequência do campeonato. Eu já tenho minha opinião formada. Se me perguntarem se Bahia e Vitória podem chegar longe na Copa do Brasil, eu digo que sim. Podem passar por Grêmio e Coritiba? Acho que sim. Agora, com esse mesmo elenco, Campeonato Brasileiro não dá. Na minha opinião, não dá. Aí o cara vai dizer, na incoerência de sua parte, para mim são duas competições com atmosferas diferentes. Você vai enfrentar equipes em mata-mata, onde em 90 minutos, se o time... der um apagão, vai embora, né? E no Campeonato Brasileiro ele propicia a possibilidade de recuperação, e a gente sabe que muitas dessas equipes favoritas podem começar aí em marcha lenta e depois engrenar durante o campeonato, e se nossos dois times não tiverem um elenco forte para brigar por posições, o Vitória pelo título, na minha opinião, o Vitória tem que brigar para ser campeão, até para pagar a imagem que fica nesse ano de 2012, Até o Vitória vai ter que brigar pelo título. E o Bahia, essa história de fazer boa campanha, ficar entre os 12, para mim tem que pensar dos 8 para cima. O Bahia tem que superar sua melhor campanha depois do título de 88. O Bahia foi oitavo colocado em 2001. Precisa superar essa marca, na minha opinião. E em pontos corridos tem que mostrar para que veio, porque agora o bicho pega. E para vocês, né, vocês se decidam aí, para vocês como é que vocês vislumbram Bahia e Vitória na Copa do Brasil, Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro.
Eu concordo com você completamente. Eu acho que a Copa do Brasil esse ano tá bem propensa para uma surpresa. Você vê que agora o Bahia vai pegar o Grêmio, aí tem o São Paulo, enfim, não tem grandes clubes assim, não tem grandes times. Até o próprio São Paulo, o próprio Grêmio, não são times que assustam. Apesar do São Paulo ter um elenco dos três melhores do Brasil, não tá rendendo. Então, eu acho que as chances de Bahia ou Vitória chegarem, ou até mesmo os dois chegarem na semifinal e final, são grandes. Eu acho que o Bahia tem time para fazer frente com o Grêmio, pode aproveitar essa empolgação, e agora tem que manter o foco, não pode entrar com euforia, passar por cima da seriedade que esse jogo pede. Eu acho que o Bahia pode passar sim pelo Grêmio, e na sequência não terá times assim que assustem pela frente. É mais ou menos do mesmo nível. Um pode estar um pouquinho melhor, outro um pouquinho abaixo, mas Copa do Brasil a gente sabe como é que é. Se você conseguir um dia, uma noite, você está na noite inspirada, você vai chegar, você vai tirar o melhor. Mesmo que seja um pouquinho melhor do que você, um pouquinho pior, então você tem que entrar 100% sempre. Entendeu? A gente já tivemos exemplos do Paulista de Jundiaí, do Santo André, do Juventude, do próprio Vitória, que quando chegou na final contra o Santos, poucas pessoas esperavam. Então eu acho que a Copa do Brasil tá com cara de que Bahia e Vitória podem chegar e fazer uma surpresinha aí pra galera. Imagine se tem uma final Bavi nessa Copa do Brasil. Seria uma coisa espetacular. E eu acho, sinceramente, que as chances são grandes. Pro brasileiro, a história realmente muda de figura, porque é uma competição por pontos corridos, você vê, são muitos jogos, são muitos meses, jogador machuca. Como é que vai funcionar? Souza, por exemplo, do Baiano, ficou fora muito tempo por lesões. Souza só jogou 15 jogos do Campeonato Baiano. Metade dos jogos do Bahia. Então, será que o Júnior vai conseguir suprir? E o lateral esquerdo? E o meio esquerda? E o Rafael Donato, será que ele está pronto para a Série A? Se no Campeonato Baiano ele falhou muito na sua, que ele foi solução no ataque, na defesa ele não foi.
Rafael Donato e o substituto dele, viu, Éder? Porque eu não confio muito no Diego Vicente, não.
Porque eu não vejo contratando substitutos, eu vejo contratando titulares. Entendeu? Eu falo dessa forma, como o Gabriel falou há pouco, que não são reforços, entre reforços e contratações. Eu acho que o Bahia tem que ser cirúrgico, se conseguir, claro que toda contratação é aposta. Se o Bahia fosse contratar Messi agora, seria uma aposta. Ele pode machucar, ele pode não se adaptar ao calor, enfim, tem várias. A mulher pode abandonar e o cara perder a cabeça para jogar, enfim, tem várias variáveis que podem fazer um jogador não dar certo. Então, mas o Bahia tem que ser cirúrgico, tem que saber o que precisa e atacar corretamente nisso, que eu acho que já tem uma base muito boa. Tem um treinador e uma comissão técnica que entendem muito de futebol. Então eu acho que o Bahia pode sim, contratando para o que precisa, se desapegando de algumas questões. O Bahia não pode achar que Zé Roberto vai ser o Souza desse ano. O Bahia não pode achar que todo mundo vai ser o novo Dodô, que todo mundo vai resolver. Tem que ter a consciência de que os volantes do Bahia realmente foram reprovados na Série A do ano passado. Não aprovaram nesse ano no Campeonato Baiano. Só agora que o Diones jogou mais ou menos bem. Tanto o Fael tem feito partidas muito ruins. Apesar de ter feito o gol ontem, o Fael, para mim, é reserva do Bahia. Ele tá muito mal. Ele tá atabalhoado, ele não tá se posicionando bem. Toda bola ele vai e faz falta, comete faltas bobas. Cria oportunidade pro adversário. Então eu acho que o Bahia tem que saber o que é que ele precisa sem se apegar. O Bahia não pode fazer como fez, por exemplo, manteve Nem para a temporada do ano passado. Então tem que saber o que precisa e ser cirúrgico sem sentimentalismo. É o que precisa, é o que tem que ser feito. E fazendo isso, o Bahia vai fazer uma campanha boa na Série A, porque já tem uma base forte para a realidade do clube agora.
E aí, Gabriel?
Pois é, Elton. Falando do Vitória, já pensando também Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o que você falou é perfeito. Copa do Brasil é uma competição diferente. É uma competição onde você depende muito mais da efetividade em poucas partidas. Você precisa estar muito focado, muito ligado para fazer o resultado. A gente sabe que a força de jogar em casa na Copa do Brasil é muito importante. O Vitória pode conseguir um bom resultado na quarta-feira e jogar com regulamento lá no Couto Pereira, assim como o Bahia pode fazer isso também em Pituaçu contra o Grêmio e jogar com o regulamento embaixo do braço lá no Estádio Olímpico. Essa é a grande vantagem da Copa do Brasil. Por isso o Vitória chegou já a uma semifinal de Copa do Brasil, já chegou a uma final, o Bahia já chegou à fase quartas de final também na Copa do Brasil. Então é uma competição onde, se tiver focado naqueles jogos decisivos, cada jogo é uma decisão. Ah, é clichê? Pode até ser clichê, mas é um fato. Cada jogo é uma decisão. Acabou ali, acabou, até logo, você tá fora. Como Vitória no ano passado acabou sendo eliminado na primeira fase contra o Botafogo da Paraíba. É uma situação que ninguém imaginava, mas isso acontece muito na Copa do Brasil, essas surpresas. Já no Campeonato Brasileiro é diferente. Você tem aí um campeonato com 38 rodadas, um campeonato que começa em maio e termina lá no final de novembro, início de dezembro. Tenho até que olhar direitinho a tabela, porque não lembro muito bem aqui agora a data da final da Série B, nem finalzinho da Série A, mas é lá no finalzinho do ano, final de novembro, início de dezembro. É um campeonato longo, onde você depende de manter uma regularidade durante muito tempo. São 38 rodadas de regularidade, e isso é muito difícil para as equipes. Para isso você precisa ter um elenco muito forte, forte não só na qualidade, mas no preparo físico, na disposição, um elenco focado o tempo inteiro na competição. Não pode haver desvio de rota dentro desse período da competição, porque às vezes o time começa muito bem, dá uma arrancada, aí no meio do campeonato desce, vai lá para baixo, fica nessa oscilação. Às vezes a gordurinha do início ajuda. Ajudou o Vitória quando estava na Série A, lá em 2008, em 2009, mas em 2010 o Vitória não conseguiu repetir, e aí acabou sendo rebaixado. Ano passado, o Vitória começou muito mal a Série B e cresceu já do meio para a final da competição. Cresceu muito mais em resultados, conseguiu conquistar os resultados, do que propriamente no futebol. O futebol do Vitória não era um futebol bonito, não era um futebol agradável, mas às vezes jogava mal e conseguiu os resultados na época, infelizmente com o Wagner Benazzi, que não volte nunca ao futebol da Bahia, aquele cidadão. Mas o Campeonato Brasileiro depende de regularidade, depende muito de elenco, e aí nesse aspecto eu acho que o Vitória precisa reforçar. Precisa sim contratar, precisa sim trazer reforços. Trouxe um volante que foi destaque no Campeonato Baiano. Bacana, é bom apostar nesse tipo de jogador. O Jones está aí provando isso no Bahia. Conseguiu fazer um Campeonato Brasileiro do ano passado razoável. Conseguiu aí seguir na equipe esse ano. Fez o gol do título. Oscila, claro, como qualquer jogador. Mas é um jogador que tá bom para o grupo, tá bom para o elenco do Bahia. O Ananias, que está vindo do Ferense para o Vitória, pode ter o mesmo destino, pode conseguir a mesma coisa jogando com a camisa rubro-negra, mas é uma aposta. E para o Campeonato Brasileiro, principalmente para a equipe titular, aquela equipe base, aquela equipe que vai entrar em campo nas principais partidas, que vai ser a base do time, a não ser que aconteça ou suspensão ou lesão, é preciso reforço. O Vitória precisa reforçar o seu grupo, precisa reforçar o seu time titular. No meu ponto de vista, Ricardo Silva tem que ser mantido como treinador, tem que ser efetivado. Agora, cabe também ao próprio Ricardo assumir um pouco esse perfil de técnico, de treinador. O Ricardo tem que se livrar do estigma de interino, tem que se livrar do estigma de ser sempre um tapa-buraco, de ser um auxiliar. Ele tem que dizer: eu sou o treinador do Vitória. Aqui, dentro desse grupo, quem manda sou eu. Claro que não com autoridade, ou com autoridade sim, não com autoritarismo, mas com força, com veemência, para ele poder ter o grupo na mão. É uma das vantagens do Ricardo. Toda vez que ele assumiu Vitória, o grupo sempre fechou com ele. A gente lembra muito bem da situação na Copa do Brasil de 2010, quando Vitória foi à final, que o Carpegiani tinha passagem comprada para vir para Salvador, iria assumir o grupo. O Ricardo estava demitido, e aí o Vitória foi e ganhou do Náutico lá fora, 1-0, gol do Bida, e quando voltou deu 5-0 no Náutico. Ali foi uma das grandes arrancadas do Vitória, talvez a grande arrancada do Vitória naquela Copa do Brasil. O Ricardo sempre teve esse aspecto, ele consegue ser parceiro dos jogadores, ele não pode se perder também por conta disso, não pode deixar que o jogador monte em cima dele, como a gente diz na gíria. Mas eu acho que deve ser mantido, e eu acho que contratações são importantíssimas. Na verdade, contratações não, reforços.
Agora, você vê como é legal a audiência, né, Gabriel? E é daqui, tem muita gente falando. É, o Você é o servo aqui, diz que está ouvindo o programa, que é outra coisa ouvir pessoas inteligentes falando de futebol, muito bom, obrigado. É, o Bahia de primeira aqui dizendo que é uma verdadeira aula de futebol, com o Elton e Éder. O outro também é bom, mas só fala do Vitória, Gabriel, é torcedor do Bahia, né, que está falando aqui com a gente. Mas muita gente falando aqui, tem uma mensagem curiosa, e até a gente agradece pela mensagem, que é do Viáfara, Gabriel e Éder. Viáfara mandou aqui uma mensagem pra gente aqui, tá ouvindo a gente, e ele diz o seguinte: ele parabeniza a gente pelo programa, né, e que gostaria de dar a opinião dele. Ele falando da questão do Douglas, né, que ele diz que acha que tá na hora de parar de jogar a culpa dos fracassos do Vitória nos jogadores, que a culpa está no interior do clube, né, que agora culpar o Douglas é uma coisa que já aconteceu, segundo ele aqui. Perdi a cabeça, por favor. Eu me lembro que um ano atrás todo mundo se perguntava por que tinham me botado para jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro se o Douglas era mais goleiro, segundo o Viáfara, né? E quando o Renan estava no gol, né, pediram Douglas, e agora querem matar o cara. Ele diz aqui que agora a torcida quer matar o cara, porque a torcida não vai direto onde os problemas estão, onde os problemas do clube se originam, e parar de queimar jogadores e treinadores. Essa é a opinião do Viáfara. Ele não concorda com essa situação que foi colocada, né, com relação ao Douglas. Muitos torcedores pedindo aí a saída do Douglas, né, pedindo a demissão do Douglas. E quem está falando isso é um cara que passou por isso ano passado, né?
A gente falou sobre isso, né, Elton? A gente falou exatamente isso. Acho que o Viáfara foi uma grande vítima dessa postura da diretoria do Vitória. Para mim, foi inadequada a demissão do Viáfara, pelo menos daquela maneira, daquela forma. Colocar que ele havia sido demitido pela falha na final contra o Bahia de Feira, ou pela falha em um jogo lá contra o Guarani, no Campeonato Brasileiro de 2010. Falha, todo mundo vai ter. Todo atleta vai ter. Ontem teve jogador que perdeu gol de um lado e do outro. Teve jogador que falhou durante a partida, que vacilou. O próprio Douglas conseguiu fazer boas defesas, assim como o Marcelo Lomba lá do outro lado fez um partidaço, fez grandes defesas. Então, assim, colocar a culpa dos resultados do clube, do time, em um jogador só é muito pouco. Eu acho isso uma postura de quem não quer assumir as suas responsabilidades, de quem não quer assumir os seus erros, as suas responsabilidades. O termo é esse, não tem outro. Então eu acho que é até bom a gente estar sabendo aí que o Viáfara está nos acompanhando, agradecer aí também pela audiência, mas ele está coberto de razão. Para mim, ele foi uma das grandes vítimas. Acho que a torcida, talvez hoje, aqueles mesmos torcedores que no ano passado pediram a cabeça do Viáfara por aquela situação, talvez hoje eles se arrependam um pouco, talvez eles pensem, pô, será que se a gente tivesse o Viáfara, que durante anos foi ídolo do clube, não dá para dizer o contrário, será que se fosse com o Viáfara seria diferente? É claro que o Si não joga bola, mas ele tá sempre aí presente nas discussões, principalmente nas discussões do futebol.
E o Juan? Complete, Éder, vá.
Percebe-se que a diretoria do Vitória não é muito fã de um planejamento de algo a longo prazo, quando se observa a quantidade de gestores de futebol, de gerentes de futebol, diretor de futebol, ou qualquer nomenclatura que o valha, foram contratados nessa gestão, nesses anos todos de Alex Portela na presidência do clube. Sempre tem um bode expiatório, sempre alguém que é o culpado, e a diretoria do Vitória sempre tira o corpo fora. Jogador falha? Falha, óbvio. Agora, você querer tirar todo o peso, porque quer queira, quer não, o Vitória está esse tempo todo com o treinador interino, ou não está? O Vitória demitiu o Toninho Cerezo, recebeu negativas seguidas de treinadores, não efetiva o Ricardo Silva de uma forma convicta, fica só empurrando e esperando que ele seja o próximo culpado. Se o Vitória perder para o Curitiba quarta-feira e acabar eliminado na Copa do Brasil, aí o velho Si, quem duvida que o culpado vai ser o Ricardo Silva? É sempre assim. Então, eu acho que está na hora da diretoria do Vitória colocar os pezinhos no chão, ver o que precisa ser feito de fato para o Vitória voltar para a Série A, para o Vitória voltar a ter um time organizado durante todo o ano, não fazer dois times por ano, não ficar demitindo o treinador toda hora, não ficar para mim, o maior absurdo foi recontratar um gestor que foi demitido por incompetência. Então, a diretoria do Vitória, a torcida precisa observar melhor o que está acontecendo lá, precisa cobrar mais da diretoria e não ficar achando sempre que a culpa é de um ou outro jogador. O Vitória chegou na fase final do Campeonato Baiano, 9 pontos atrás do Bahia. 9 pontos. É muita coisa. Entendeu? Sendo que o Vitória ganhou um jogo pro Bahia e empatou outro. Então nem foi a questão do confronto direto. Então a diferença foi muito grande. Então já vinha errado desde o início. E continua errado. Ficar culpando o Douglas por essa perda, eu acho que é uma injustiça tremenda. Até porque se o Vitória chegou até a última rodada da Série B do ano passado com chance de subir, muito se deve ao Douglas e ao Marquinhos. Quantas vezes o Douglas salvou o Vitória no passado? Então, tá na hora de cada um assumir a sua responsabilidade e parar de tapar o sol com a peneira. Entendeu? Isso acontece muito no Vitória. A diretoria tapa o sol com a peneira e acaba buscando culpados. No Bahia já aconteceu isso. Hoje em dia, o Bahia está até mais organizado no futebol profissional do que o Vitória. A diferença, você começa a ver que está se distanciando, não só pelo título, mas pela forma como as coisas estão se desenvolvendo, as contratações, como as negociações se dão, o tempo que o Gione está no Bahia, o tempo de trabalho que o Bahia dá para os treinadores. Qual foi o último treinador demitido pelo Bahia? Acho que foi o Rogério Lourenço, porque o Márcio Araújo não ficou porque não quis. Aí contrataram o Rogério Lourenço, ele foi demitido. Ah, não, Wagner Benazzi. Mas foi porque não tinha jeito.
Merecido. Então,
foi?
Merecido.
Não, teve o René Simões também, mas ele teve tempo para trabalhar. Mas foram demissões com tempo de trabalho. O cara fez, não foi demitido no supetão. Toninho Cerezo vinha fazendo um trabalho abaixo da crítica, abaixo das expectativas, mas ele não teve o tempo suficiente para trabalhar o time. Ele teve muitos problemas de contusão também. E se não tinha uma convicção para manter o cara, que foi demitido com 2 meses e meio, 3 meses, não contratava. É o que eu vejo que o Vitória contrata sem convicção. Se não tem convicção, não contrata. Então, efetiva Ricardo Silva e vamos para frente. É preciso que o Vitória, a torcida veja realmente onde estão os erros do Vitória. E não só culpar um ou outro jogador, né?
E aí, Éder, só para complementar o que você está falando, acho que você falou um ponto importantíssimo da diferença hoje entre os dois clubes. No aspecto administrativo, gestão de futebol. Você citou o nome do cara que, para mim, muda a história do Bahia nesse período agora, que é Paulo Angione. Com experiência, com conhecimento de futebol, com bom relacionamento no ambiente do futebol, ele traz para o Bahia um novo aspecto profissional de futebol. Ele consegue trazer boas contratações, jogadores dentro da realidade do clube, mas jogadores que podem render. Alguns, obviamente, não vão render como aquilo que a gente espera, mas são bons nomes, nomes interessantes. Consegue também articular bem com treinadores. Ah, o Joel não deu certo, não agradou o torcedor em alguns pontos, mas era o Joel Santana. É um nome de peso, não tem como negar. Trazer o Paulo Roberto Falcão é uma aposta, porque treinou somente lá o Internacional, teve a passagem dele lá pela seleção brasileira no início dos anos 90, mas é um cara que tem nome, que tem peso. Vitória trouxe o Toninho Cerezo muito mais pelo que o Cerezo fez lá em 99, há 13 anos, do que pelo que ele vinha fazendo no futebol, porque o Cerezo teve aquela campanha boa no Vitória em 99 e depois apagou no futebol. Ninguém viu o Cerezo dar continuidade no trabalho dele. A gente nunca viu o Cerezo assumir um grande clube e ter uma grande campanha. Vou dizer que foi sorte dele em 99? Não, ele teve competência para com aquele grupo, era um grupo bom, fazer um bom trabalho, mas não conseguiu render. E aí eu acho que falta no Vitória essa gestão de futebol que hoje, felizmente, o Bahia tem através do Paulo Angione. Eu acredito isso muito mais a ele do que ao restante da diretoria do clube. Eu acho que nesse aspecto do futebol, ele é o cara que vem dando conta do recado, vem segurando a bronca no Bahia e vem conseguindo fazer o Bahia crescer nesses últimos 2, 3 anos. O Bahia conseguiu chegar muito bem, subiu para a primeira divisão, fez o esforço lá para se manter no ano passado e esse ano já conseguiu conquistar um título baiano, está nas quartas de final da Copa do Brasil e tem condição de fazer sim um bom campeonato brasileiro. Claro que isso aí são conjecturas, pode mudar, a gente espera que não, mas é claro que o Bahia está num momento muito melhor administrativamente, profissionalmente, em termos de futebol, a gente falando a respeito disso. E o Vitória precisa correr atrás disso urgentemente. Eu ontem coloquei no Twitter, lá no meu Twitter,
Qual é o seu Twitter?
Rapidinho, pode parecer irrelevante, mas desde 1994, ou seja, há 18 anos, o Vitória não ficava 2 anos sem conquistar um título estadual, considerando aí o ano de 99, que foi dividido entre as duas equipes. E isso mostra uma falha, sim, no planejamento do clube, na estrutura do clube e no departamento de futebol profissional.
E qual é o seu Twitter?
Arroba G Guimarães FC. A galera pode seguir aí, seguir também o arroba Elton Serra e o arroba Eder Ferrari 82. É a galera aqui do Futebol Baiano em Debate aqui na Rádio Arena Nordeste.
O meu é o mais simples, né, dos três.
É, o meu, você sabe qual foi o problema.
É, o problema você chegou atrasado demais, né?
Exatamente, tinha, eu cheguei muito atrasado no Twitter.
Tinha muito Gabriel Guimarães por aí e usando o Twitter. Agora, Éder, botei esse 82. É, esse 82 de Éder é quando ele se formou no primeiro grau. Que é uma data, uma data marcante pra ele.
Foi com muito esforço.
É, né?
Depois de fazer supletivo, fazer vários cursos, aí eu terminei o segundo grau.
Aí, o 82 é quando ele
não, conseguiu. Mas esse negócio foi que quando eu fiz meu Twitter, eu tava sem internet. Aí eu pedi pra um colega fazer.
Como é que você. Peraí. Ele fez o Twitter sem internet. Como é que você fez o Twitter sem internet, amigo?
Você atrapalhou quando eu tava explicando, amigo. Eu tava dizendo exatamente isso. Eu estava sem internet em casa no dia. Aí, invejando o Elton Serra, que a gente participava junto das transmissões da Equipe Gol, ele ficava sempre lá no Twitter fazendo as coisas, eu invejei e pedi para esse amigo meu que já tinha o Twitter fazer para mim, que no outro dia, quando a internet voltasse, eu ficaria mexendo. Aí ele colocou com o mesmo e-mail, porque no e-mail eu tive que colocar o 82, porque a Eder Ferrari já tinha, só por isso.
Aí ele botou a data que ele se formou, o terceiro ano dele, né? Mas
uma recordação importante.
Pois é, o Gabriel lembrou aí das contratações que Vitória fez, os times do interior. O Juan até pergunta aqui, o Juan com L, deixa eu procurar ele. O Juan com R ele ainda botou aqui, é porque o meu Elton também é sem H, né? Tem muita gente que bota com H, mas é Juan com R, ele ainda coloca aqui. Ele pergunta se o Bahia não tem interesse em nenhum jogador do interior, né? Que tem muito bom jogador no Ferense. E até emendando aqui, o Josemir parabeniza o programa. Ele pergunta quando o Nino volta. O Nino só deve voltar aí na segunda quinzena de junho, né, mais ou menos. Vai treinar ainda fisicamente, se recuperar, só vai estar aí pelo menos aí na fase aguda já do primeiro turno da Série B. Agora, com relação...
O Nino sofreu do grande mal dos jogadores de futebol hoje em dia, né? Tal da pubalgia.
Isso.
Tal do pub está arrebentando um monte de jogador de futebol e o Nino foi mais uma vítima desse problema que antigamente a gente não ouvia falar muito, mas hoje em dia todo jogador, praticamente, a maioria, quando tem alguma lesão mais grave, a gente sempre está ouvindo aí a tal da pubalgia no meio da história.
Aí, começou
com o Romário, né? A pubalgia era perseguir o Romário a vida toda.
O Romário
pois é, grande exemplo.
O Romário também merecia a pubalgia, né?
É.
Se alguém for pesquisar o que é pubalgia, ele vai saber as causas. Não sempre assim, né? Mas o Romário aprontava demais também. Mas só respondendo a questão do Juan, o Vitória contratou aí o Ananias, que se destacou no Ferense, está contratando o Carlinhos, que eu não vi jogar no São Domingos, porque a partida que a gente viu do São Domingos foi onde ele cumpriu suspensão, porque ele foi expulso no primeiro jogo, que a gente não teve oportunidade de assistir, então não tenho como avaliar. Agora, olhando o Campeonato Baiano, eu não consigo enxergar, sinceramente, aí o Éder, o Gabriel vai me ajudar, eu não consigo enxergar jogadores, pelo menos nesse Campeonato Baiano, que possam chegar e disputar um Campeonato Brasileiro. Lógico que ano passado veio o Diones, o João Neto, o Jair, vieram com a credencial de ser campeões estaduais. Aliás, o Diones, desde 2010, já tinha feito boas partidas, é um jogador mais versátil. A gente vê o João Neto, não deu certo no Bahia, mas é um jogador que faz gol, né? E talvez aí tenha fechado suas portas no Bahia, depois de ter dado algumas declarações também, que não foi aproveitado, que saiu magoado, enfim. Mas eu não consigo enxergar nesse Campeonato Baiano, que foi pobre tecnicamente, por mais que o Ferense tenha feito boa campanha, por mais que o Vitória da Conquista também tenha chegado, eu não consigo enxergar jogadores para compor o elenco de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro. Não sei se o Éder concorda, não sei se o Gabriel concorda. Lembrando que já são 8h25.
São poucas novidades, né, Elton? Basicamente são os mesmos jogadores que estão aí disputando o Campeonato Baiano, entrando, saindo. Vê uma ou outra novidade, né? Que é do Bahia de Feira, o Haylan, que parece até que está indo para o Atlético Goianiense. Então, são poucos, eu também não vejo muita coisa não. O Bahia hoje, por exemplo, ele trouxe para aquele trabalho que o Chiquinho de Assis faz no Sub-23, o Thiago Cametá, lateral direito do Remo, e o atacante Edu, do Conilon, do Espírito Santo, já para fazer esse tipo de observação. O Bahia, tendo o Sub-23, acho que muitas pessoas discordam desse time, de ter esse grupo à parte, acho que é um dinheiro jogado fora, eu discordo. Eu acho que é uma coisa muito importante, que dá para você buscar alguns desses jogadores e testar em passe estado ou em amistosos, dar ritmo de jogo. O Bahia, por exemplo, poderia ter o time Sub-23 para dar ritmo de jogo ao Zé Roberto. Aconteceu isso com o Jael em 2010. Aconteceu com Adriano Michael Jackson em 2010. Se o cara não consegue pegar ritmo de jogo, coloca para disputar amistosos. Entendeu? Ele vai ter que pegar ritmo de jogo. Se não dá agora, não dá para colocar pra ele pegar ritmo de jogo em decisão. Então, cria essa situação. E o Bahia tem feito isso. Mas eu não vejo realmente jogadores no interior. Talvez só o próprio Haaland, que também tem muito mais oba-oba em cima do que realmente futebol apresentado. Eu não vi lá esse destaque todo. Ele começou muito bem, depois decaiu. Não vi mais fazer a diferença como imaginava que ele fosse fazer. Então, não, é preciso separar as coisas e saber que cada caso é um caso. Não é porque o Diones deu certo que todo mundo vai dar. Tem que ter critério, tem que saber que cada jogador reage de uma forma. O próprio Diones, ele não foi lá essas coisas todas no Bahia. Ele agora, nesses últimos jogos, que ele passou a render. Mando aqui até agora um abraço pro advogado, pro empresário do Diones, né? O nosso amigo Pedro Santosé, que é o maior defensor do Diones. Nem a mãe do Diones defende o Diones.
E do Souza também. Desde o ano passado ele defende o Souza como se Souza fosse... Tudo bem, Souza tem evoluiu demais no Bahia. Mas ele defendia Souza quando Souza estava nas vacas magras. Ele achava Souza o novo Nisterói do Brasil, segundo ele.
Então, tem um abraço para Pedro, que sempre a gente debate em cima disso aí do Diones, que eu achava que o Diones não vinha bem e ele achava que o Diones vinha. Mas enfim, agora eu dou o braço a você. O cara realmente tem feito as últimas partidas dele, realmente ele foi muito bem. Tem que se dar César o que é de César. E, então é isso, tem que ter critério. Não adianta você contratar por contratar. Vai fazer como o Bahia fez ano passado contratando Jair ou João Neto, tendo vários jogadores para posição. O cara sabendo que não vai ser aproveitado, vai contratar para quê? É só para aumentar um custo, para dar uma satisfação? Então tem que ter critério realmente, independente do campeonato baiano, paulista, carioca, o que for. Tem que contratar, o cara tem que mostrar disposição para isso. E eu não vejo ninguém realmente, repito mais uma vez, para ser contratado não.
Nesse aspecto aí eu também não tive, eu acabei acompanhando o campeonato baiano muito mais as partidas do Bahia e do Vitória, até pela distância, pela dificuldade às vezes de assistir aos jogos por aqui, às vezes a gente tem que fazer aqueles macetes via internet para poder assistir um jogo ou outro, então era muito mais difícil. Não tem nenhum jogador dos que eu pude ver me agradou a ponto de dizer assim, poxa, serviria como um reforço para Bahia e Vitória. E só reforçando isso que o Éder disse, a importância de um grupo B, vamos dizer, um time sub-23, chame como quiser, Bahia B, Bahia sub-23, eu acho que é importante sim. A gente vê um exemplo disso lá no Internacional de Porto Alegre. Do Inter B surgiram jogadores como hoje Leandro Damião e Oscar, só para citar os dois exemplos. Então, eu acho que esses grupos alternativos dentro do clube, às vezes eles geram um custo, mas dali você pode tirar sim bons reforços. O cara pega a manha de jogar com a camisa de um clube grande, é diferente do cara estar jogando por uma outra agremiação de menor porte. Ele estando ali já dentro do clube, isso faz ele crescer muito mais como jogador. Então acho que é importante sim esse tipo de trabalho que é realizado lá dentro do Bahia.
Bom, muita gente participando, a gente agradece. Nosso primeiro dia, a gente deu uma esticada, a gente começou com alguns probleminhas técnicos, conseguiu regularizar, já são, chegamos aí às 8h30 e ainda muita gente aqui acompanhando com a gente. Um abraço para todos que estão participando, a gente já está chegando ao nosso final. Só ler mais algumas outras mensagens aqui, até para a gente terminar. O Leonardo Caliga, ele pergunta sobre o Jefferson, quando é que ele vai retornar. O Jefferson já deve voltar a treinar com bola, ou treinar fisicamente, treinar em academia, já está fazendo isso junto com o Avni, inclusive, deve treinar com bola provavelmente no final do mês, ainda não há perspectiva. O Jefferson tem agilizado muito, tem antecipado muito o seu retorno, a recuperação dele tem sido muito positiva. Mas aí, para ganhar ritmo de jogo, a gente vai ter que esperar um pouco mais pelo Jefferson. Né? O Neno Borba fala que sobre o programa. Ele disse que tem gostado muito, né, que a crítica em tom respeitoso edifique, não ofende, né, continue criticando e contribuindo para o futebol. É a nossa proposta, né, a gente trazer esse debate sem muita polêmica baixa, né. Polêmica no futebol sempre vai haver, sempre vão discordar de nossas opiniões, o que é natural e o que é bom. Somos nós três aqui, temos estilos parecidos, mas e muitas vezes pensamos diferentes um do outro, e isso que é importante, é isso que faz o programa legal também, e com a participação de todos. Então, muita gente participando aqui, Éder e Gabriel, e a gente, depois até das considerações finais dos dois, a gente vai dizer aqui, dá tempo, hein? Enquanto o Éder e o Gabriel se despedem, pode mandar sua mensagem para um de nós três, Éder Ferrari 82, G Guimarães FC ou Elton Serra. Vocês estão concorrendo aí um par de ingressos, um pro jogo do Bahia, outro pro jogo do Vitória no meio da semana. Manda aí uma mensagem dizendo o seu clube de coração e falando sobre a estreia do programa, que vocês podem aí ganhar a possibilidade de assistir os jogos da dupla Bavi no meio da semana. E aí, lógico que a gente fica muito feliz pela participação de vocês. E Gabriel Guimarães, suas considerações finais nesse nosso primeiro programa, Futebol Baiano em Debate. Para mim, muito bom, muito positivo, e para mim é uma satisfação enorme, a gente que convive no dia a dia, mesmo de longe. Tenho saudade de vocês dois próximos, né? Momentos de amizade no nosso Futebol Baiano em Debate, mas é sempre bom debater com vocês, e sempre bom, Gabriel, começar com você, mesmo que de longe. E aí, suas considerações finais sobre o nosso primeiro programa.
Só agradecer, né, Elton? Agradecer a oportunidade que a gente está tendo de voltar a trabalhar juntos, mesmo que num programa semanal, via internet. Existe a distância geográfica, mas hoje, felizmente, a internet é um meio de comunicação que facilita essa aproximação. A gente mesmo, já estou um ano longe de Salvador, mas mesmo assim a gente tem mantido contato sempre aí virtualmente. Fui apenas duas vezes em Salvador nesse período, mas foi importante também. É um projeto novo, é um projeto que a gente torce muito para dar certo. Queria agradecer a toda a galera que acompanhou, que vai nos acompanhar daqui para frente. A galera pode saber que a gente vai estar sempre aqui fazendo um trabalho sério, um trabalho tentando trazer opinião sem sujeira, sem máscaras. É claro que cada um aqui tem uma opção clubística, uns têm mais identificação com o clube, outros com outro. O torcedor até fala aí que eu falo um pouco mais sobre o Vitória, isso é uma coisa que eu nunca neguei, desde o meu tempo de Transamérica, desde o meu tempo de Tudo FM. Eu tenho uma aproximação maior com Vitória por uma questão de torcedor, que eu sempre fui desde pequeno, mas aqui eu sou o profissional, eu sempre procurei dividir isso muito bem. Eu espero trazer isso também para quem vai estar nos acompanhando, quem vai estar nos ouvindo. Às vezes eu me reservo um pouco a falar sobre o Bahia por não ter tanto conhecimento como eu tenho do Vitória, até pelo tempo que eu convivi lá dentro, e isso faz uma diferença muito grande. Então, às vezes, para eu falar alguma coisa de dentro do Bahia, eu prefiro não falar do que falar, às vezes, uma bobagem que vá trazer uma informação imprecisa ou incorreta para esse torcedor que nos acompanha. Mas eu quero só agradecer a galera. Estou chegando no Twitter agora, eu sou recém-twitteiro, né? Então ainda estou começando, ainda estou me adaptando. Às vezes eu me atrapalho um pouco aqui com o sistema do Twitter, apesar de ser simples, mas é que eu sou meio atrapalhado virtualmente falando. Queria pedir para a galera seguir aí, acompanhar, @gguimaraesfc. Vocês já são feras do Twitter aí, mas @EltonSerra, @EderFerrari82. A galera também pode adicionar lá no Facebook, Gabriel Guimarães, pode procurar. Eu estou sempre aberto a debates, a conversas, desde que essas conversas sempre mantenham esse nível que a gente está tentando manter aqui no Futebol Baiano em Debate. Opiniões, divergências e, muito, acima de tudo isso, o respeito. E é isso que eu quero, agradecendo a você, Elton, a Éder Ferrari, grande parceiro também, desde os tempos lá da Tudo FM, os tempos que nós juntos ali na Tudo FM acabamos cobrindo Bahia. Eu tive a oportunidade também de, naquele momento, na saída de um dos repórteres da nossa equipe até a chegada de um outro repórter, acompanhar um pouco o dia a dia do Bahia. Foi uma experiência importante na minha carreira profissional, e é bom poder estar trabalhando com amigos, mesmo à distância. Mas eu acho que esse programa tem tudo para estourar daqui a uns dias, não sei não, viu? Só uma segunda-feira, não sei se vai dar conta da demanda.
Calma, amigo. Um
abraço.
Calma. Éder, eu não vou te chamar mais de careca, porque Gabriel tá chegando no seu nível, não sei se você sabe. Então,
nem tô, velho.
Você...
Nem tô bem demais ainda.
Tá bom. Então, infelizmente você tá perdendo aí o posto, porque você tá chegando um cara aí que tá ficando igualzinho a você, rapaz. Tá com uns quatro fios só no, na cabeça agora. Mas também é um prazer ter você junto com a gente, né? Esse projeto é seu, é meu e de Gabriel. A gente tem aí conversado muito sobre isso. A gente que gosta de discutir sobre futebol da Bahia especificamente, que é o que a gente trabalha muito mais aqui, apesar do Arena Nordeste ter uma cobertura regional, mas a gente tem repórteres aí espalhados pelo Nordeste. E você no Bahia Notícias foca especificamente no campeonato, no futebol baiano, né? Fala do Bahia também com muito mais intensidade em suas colunas, que você não é um mangueado, né? Bota segunda, tem dia que é terça, tem dia que é quinta. Se eu fosse o Lusbo, eu já tinha puxado sua orelha, mas não sou, né? Bota uma, duas vezes por semana. Acho que as pessoas precisam te ler um pouco mais. Se você escrever um pouco mais, é melhor, viu? Não vai ficar uma vez por semana, não, que já tá mangueando. Só porque vai casar agora, começou a manguear. E aí a galera fica carente de boas opiniões. Mas é um prazer também, da gente que vai estar aqui toda segunda-feira falando sobre o futebol da Bahia e o que ocorrer, como diz as atas aí de Bahia e Vitória.
Obrigado aí pela moral, mas é o segredo do sucesso, né? Escreve pouco, que aí o pessoal valoriza mais, né? A Lúcio me dá essa moral e não vai puxar meu tapete, não. Mas é isso, Elton. Pra mim é uma honra voltar a trabalhar com vocês. Eu não tinha realmente nenhuma intenção de voltar a trabalhar em rádio e nada, mas quando você chegou com o projeto, eu nem pensei duas vezes, aceitei na hora, com a ajuda da internet, interatividade fantástica. Por isso até, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aqui, mandar um abraço para todo mundo que mandou mensagem aqui no Twitter. Vou citar alguns aqui rápido, porque o tempo é curto, mas eu queria poder citar todos: a Rose, Hugo Martins, o Renê Cortizo, meu amigo Fabrício Bittencourt, grande parceiro, o Foquinha Bahia, o Giorgio, o Johnny Bigood, o Bahia de Primeira, o Pedro, a Célia, a todo mundo que acompanhou o nosso programa, que deu essa moral pra gente. Mandar um abraço também, um grande abraço pra galera da comunidade do Bahia no Orkut, pessoal que desde sempre, antes de eu entrar na imprensa baiana, antes de entrar na faculdade, a primeira coisa que eu fiz que eu adicionei quando eu fiz Orkut, há muito tempo atrás. Orkut hoje nem existe mais, né, como falam, mas ainda tem peças, comunidades interessantes lá. Eu participei da comunidade do Bahia, assim como o Gabriel não esconde o seu coração rubro-negro, também não esconde o meu coração tricolor, mas isso não me impede nem um pouco de ser profissional, ser isento, falar a verdade sobre o Bahia, sobre Vitória, sobre qualquer um que seja. Então, agradecer para toda essa galera: André Souto, Moreno Borba, o Edson Amarante, meu parceiro também. Então, Elton, estamos aqui toda segunda, sempre debatendo o futebol baiano, buscando, em cima, como o Moreno Borba falou, críticas construtivas, ajudar os nossos clubes, tentar passar a nossa opinião, debater os fatos, sempre com critério, com respeito e com responsabilidade. Foi uma honra trabalhar com vocês que me ajudaram muito quando entrei no rádio, e é uma honra ainda maior voltar a trabalhar com vocês. Elton está num estágio bem avançado na nossa imprensa baiana, é um dos caras que tem referência para todo mundo. Então, para mim, é um orgulho e uma honra. Um abraço, Gabriel, um abraço, Elton, um abraço a todo mundo que acompanha a gente, e até semana que vem.
Valeu pela moral também, né? É bem assim não, mas valeu pela moral também. Agora, você citou aí o Jorge, né? Jorge Servas, ele mandou a mensagem aqui, que ele colocou o seguinte, que Futebol Baiano e Debate e Bahia compartilham do mesmo lema: nasceu para vencer. Ganhou ingresso, viu, velho? Ganhou um par de ingressos aí pro jogo do Bahia na quinta-feira contra a equipe do Grêmio pela Copa do Brasil. A gente vai se contactar aí pelo Twitter para saber como é que você pega esse ingresso, que foi aí oferecimento dos postos Petrobras, que também deu um apoio adicional ao nosso programa aqui via internet. A gente faz esse programa exclusivo para internet, plataformas móveis. Você pode acessar pelo PC normal, pode acessar pelo celular, né? Você que tem acesso à internet no celular, pelo iPad, pelo iPhone, pelo iTudo, pelo que você quiser, você pode ouvir todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas. Hoje a gente deu esticada porque programa de estreia, né? A gente vai tentar se controlar. Mas Fizeram a pergunta aqui também sobre se podem ouvir outros horários. A gente vai disponibilizar também um podcast para a galera ouvir, né? Quem não teve oportunidade de ouvir ao vivo, a gente vai aí, a gente está sempre se comunicando com a galera nas redes sociais, a gente vai disponibilizar aí para a galera ouvir, para quem não teve oportunidade, até para nas próximas vezes também ouvir e participar com a gente ao vivo. E o Leonardo, que é só Leonardo... O Twitter dele é Leonardo, o L é um 7 e o O é um 0. Então, o Leonardo que também elogiou o nosso programa aqui, torcedor do Vitória. Leonardo, você também ganhou aí os ingressos para o jogo do Vitória na quarta-feira contra a equipe do Coritiba pela Copa do Brasil. Você que você está em Léo, você disse que está em Léo, que é torcedor do Vitória, mas você vai dar um jeitinho de vir para Salvador para assistir o seu Vitória jogar pela Copa do Brasil, um jogo importantíssimo. E a gente na próxima segunda-feira vai voltar a debater Copa do Brasil, estreia de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro, né? Vamos dar pitaco também em outras situações. A gente tem aí o futebol do interior tentando disputar uma Série D do Campeonato Brasileiro. O Éder acompanhou um pouco o próximo Ferência aí, que jogou em Senhor do Bonfim, né, Senhor do Bonfim voltando à rota aí das competições nacionais, e a gente também vai tentar dar um pitaco aí nessas equipes de Vitória da Conquista e Ferência, que vão disputar aí o campeonato da Série D, e também a segunda divisão. A gente tem Ipiranga, tem Galícia aí disputando. Lógico que quando surgirem esses bons temas, a gente vai aí trazer para a discussão, porque é isso que a gente quer alimentar a discussão, a gente quer que você participe, a gente quer que você fique bem informado, e principalmente a gente quer que você faça junto com a gente o futebol da Bahia melhor, porque a gente precisa fortalecer o nosso futebol se a gente quiser ter orgulho de dizer que o futebol baiano é um futebol respeitado. Copa do Mundo está chegando aí, Fonte Nova está chegando aí, né? Os grandes clubes se fortalecendo, e a gente não pode ficar atrás, porque futebol hoje, além de paixão, é mercado. E é mercado para mim, para o Éder, para o Gabriel, para você que nos ouve indiretamente também fazer parte desse mercado. E também o mercado da alegria, do entretenimento, da felicidade. O torcedor do Bahia está muito feliz hoje, depois do título baiano de ontem. Então, o torcedor do Vitória quer terminar o ano feliz, chegando à Série A do Campeonato Brasileiro. Quem sabe disputando de novo a final de Copa do Brasil. E é isso que a gente quer. E é isso que a gente conta com vocês também. Então, um grande abraço e até a próxima segunda-feira.
Futebol baiano em debate. Os principais temas do nosso futebol discutidos por Éder Ferrari, Gabriel Guimarães e Elton Serra. Futebol baiano em debate.
Rádio Arena Nordeste.